Muito boa noite a todos, muito gosto de estar convosco e em passar aqui neste serão em torno da exortação do Papa Francisco sobre a santidade. Muito obrigado, Sr. Manuel Quintas, caro colega e amigo, há tantos anos, por essas palavras tão simpáticas que dirigiu e, como é costume, vão muito além do valor do sujeito, mas enfim, pertence. Muito obrigado, Sr. Manuel Quintas. Então, o nosso serão de hoje é sobre esta exortação apostólica do Papa Francisco sobre a santidade. Ela saiu recentemente e causou alguma surpresa. É daqueles casos em que os próprios médias ficam assim um pouquinho suspensos, porque quando se espera alguma coisa do Papa Francisco, espera-se alguma coisa assim que imediatamente chama a atenção e que se imponha, e quando se soube que era sobre a santidade, eles ficaram assim um bocadinho. E até foi curioso que aqui em Portugal, no caso, a única coisa que pegaram praticamente foi no facto da tradução portuguesa, a certa altura, não se dizer António de Pádua, mas António de Lisboa. Foi preciso explicar. António de Pádua, italiano, também em português com António de Lisboa. Que era assim uma coisa para melhor, não é? Mas foi o sinal de que não sabia muito bem como é que haviam pegado no assunto, porque não é assim um assunto trivial, terra a terra, imediato, sociedade, onde é que se trata disso jornalisticamente. Né? E também porque o Papa, isso também pegaram, com todas as letras, de uma maneira que não tem sido muito habitual, lembrou que quando se fala do mal, está-se a falar mesmo de uma realidade ativa e não apenas passiva, e é preciso ter cuidado com isso, é preciso ter cuidado com ele. E foram apenas estes dois pontos, eu tive muito atento, como já me citou, aos médias nos dias seguintes à saída desta exortação, mas foram reveladores de que era um tema inesperado e em que habitualmente não se pega, nem se sabe porquê. E, no entanto, é um tema, ou seja, a santidade. A santidade é com tudo isso que a palavra significa e transporta, é o nosso assunto. Porque, como nós conhecemos no Antigo Testamento, o apelo é ser santos, como Deus é santo. E no Novo Testamento Jesus traduz isto com palavras semelhantes, ser perfeitos, como o Pai do Céu é perfeito, ou na versão de São Lucas, ser misericordiosos, como o Pai do Céu é misericordioso. Portanto, toda a Sagrada Escritura nos enfoca assim, ou seja, na santidade de Deus, como o horizonte nosso, porque assim Deus o quer. Quer os seus, quer os seus. E também todos nós nos lembramos, porque frequentamos os textos do Novo Testamento, que quando São Paulo se dirige aos primeiros cristãos, chama-se os santos. Os santos. Aqueles que a santidade de Deus vai tocando, vai impregnando, vai mudando para os fazer seus. Porque é que existe esta igreja onde nós estamos? Porque é que existem todas as outras igrejas do nosso país e por esse mundo além? Igrejas de pedra e cal, ou de cimento, de betão, e igrejas muito toscas, pouco mais do que choupanas. Tudo isto existe como apelo e como caminho de santidade. E por isso o Papa Francisco surpreendeu, mas não devia ter surpreendido, quando resolve dirigir à Igreja, e a quem quiser ouvir, é uma exortação apostólica, e em princípio tem assim um alcance mais determinado do que uma encíclica que é para dirigir a todos os homens de boa vontade, mas sobre a santidade. E eu vou-vos apenas comentar brevemente alguns trechos. Aliás, temos aí ao vosso dispor, no caderninho, os trechos que eu vou meditar para não se perder o fio à meada, porque senão tanta palavra e tanta alusão cria confusão. Então, para não criar confusão, vamos seguir esses trechos que eu selecionei, que estão aí ao vosso dispor e que depois até podereis ler em casa ou reler em casa para recapitular a matéria. E logo enrejava o Papa no número 2, mesmo no princípio da exortação, explicita ao que vem. Explicita assim: o meu objetivo com esta exortação é humilde, é simples. É fazer ressoar mais uma vez o chamamento à santidade, procurando encarná-lo no contexto atual. Lá para o fim da dissertação, o número 177 acrescenta no mesmo sentido. Espero que estas páginas sejam úteis para que toda a Igreja se dedique a promover o desejo de santidade. Quando eu li isto, lembrei-me de uma cena da minha adolescência, num acampamento de escuteiros. Acampamento de escuteiros, tinha lá um assistente e eu fui conversar. E a certa altura, o padre perguntou uma coisa que me deixou perplexo. Perguntou-me aqui: Ová, tu queres ser perfeito? Eu lembro perfeitamente do meu espanto. Eu devia ter 16, 17 anos. Quer ser o quê, senhor padre? Porque eu andava no colégio e conhecia os prefeitos, que era quem tomava conta. Mas eu não disse prefeito, disse perfeito. E eu lembro perfeitamente, como se fosse agora, perguntar. Nunca tinha passado por cabeça. Ora bem, o que o Papa está a dizer desses números que eu citei e muitas outras partes desta intenção é que tudo aquilo que se chama Igreja e que se faz na Igreja tem como única finalidade a nossa santificação. Ou seja, fazer que nós passemos com Cristo para Deus. Foi também por causa disso que Deus com Cristo passou para nós. E o que ficar a meio caminho ou querer se cursar, nem sequer cursar, não é cristão. E por isso, esta estranheza que a exortação causou, e não só nos tais médios que eu fui, mas mesmo nos meios de Igreja, ficaram sem saber muito bem o que é que fazer com esta exortação, esta estranheza não se justifica. Porque é exatamente para isso que a Igreja existe. A Igreja existe no mundo como sinal e operação de Cristo ressuscitado para nos levar com Ele para o Pai. O que não significa para outro mundo, porque como eu aprendi no Velho Catecismo, Deus é um ser perfeitíssimo que está no céu, na terra e toda a parte. Portanto, não é preciso sair daqui. Mas é preciso viver nessa dimensão nova que Cristo precisamente inaugura e é que Ele chamou o Reino de Deus. Ou dos céus. Por isso que nós estranhemos esta exortação. Este é o programa que o Papa nos propõe. Estamos a começar os anos pastorais das nossas dioceses, aqui em Algarve, que vai em Lisboa, e para as outras todas do mundo inteiro, os que seguem o nosso calendário. Para quê? Para ver se chegamos ao final de mais este ciclo anual, marchamos. É por isso que a palavra de Deus é proclamada, é por isso que a catequese é feita, é para isso que os sacramentos são administrados, é para isso que a caridade serve, para os fazer santos. Não há outra maneira de nós nos santificarmos, senão assim, parecidos com Deus e na caridade de Cristo. E por isso, repito, é bom, é importante que isto fique claro. É a finalidade desta exortação, é esta insistência que é retomada há 2000 anos. Leiam as cartas de Paulo, leiam os textos do Novo Testamento, leiam os apelos de Cristo e Evangelho, quer ser profano, vai, vem, faz, deixe, segue. Porque é que a Igreja existe? Para fazer santos. Eu às vezes, nas ditas pastorais, em outras ocasiões, quando me reúno nas paróquias com a parte administrativa, como nós sabemos, desde a concordata de 1940 e também nesta mais recente, não se diminuiu essa designação, chama-se a administração paroquial, como é que é? A fábrica da Igreja paroquial de tal sítio, não é? Fábrica da Igreja paroquial de tal sítio. É preciso dizer que fábrica, no português antigo, significava administração no sentido ativo, ou seja, aquilo que se vai fazer. E é nesse sentido também que só das administrações paroquiais como fábricas da Igreja. E eu assim, mais ou menos a brincar, mais ou menos a sério, pergunto-lhes, vocês sabem o que é que quer dizer a fábrica da Igreja paroquial? É muito simples. Então não há aqui mais fábricas na Terra. Há uma fábrica de sapato, há uma fábrica de tecido, há uma fábrica disto, há uma fábrica daquilo. E a que é que fazem essas fábricas? Então fazem tecidos, fazem sapatos, objetos mais variados, os mais antigos ou os mais sofisticados. Então e a fábrica da Igreja paroquial serve para fazer o quê? Santos. Santos. A Igreja existe para fazer santos. É certo, vive de uma energia, quando se deixa viver essa energia, mas vive de uma única energia, que se chama a graça de Deus. E é exatamente por isso que a administra. Ela é própria, comunidade cristã, uma graça de Deus. Bem, então, tendo esta finalidade, como é que ela é desenvolvida na execução. Então a execução desenvolve-se em cinco capítulos. Tem cinco capítulos. A primeira é a apresentação geral do assunto. O primeiro capítulo chama-se precisamente, tens aí no papelinho, chamamento à santidade. Na linha daquilo que eu apresento no papelinho, um chamamento à santidade. O segundo capítulo fala dos dois inimigos subtis da santidade. Tem duas palavras um pouco estranhas, mas que eu depois tentarei explicar. O Papa chama de gnosticismo e o pelagianismo. Depois, já vamos ver o que é que isto quer dizer. Depois tem o terceiro capítulo, que é intitulado A Luz do Mestre. Não são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, bem-aventurados, é outra maneira de dizer santos. E nós todos conhecemos as oito bem-aventuranças no catálogo de Mateus, ou depois nos Lucas. No quarto capítulo, em que o Papa explana aquilo a que chama algumas características da santidade, que ele considera particularmente oportunas hoje, que são a firmeza, a alegria, depois há aqui uma palavra grega que quer dizer coragem, determinação, parrasia, vontade de avançar, e a comunidade e a oração. Já lá iremos. E depois há um quinto capítulo em que o Papa insiste em duas coisas muito importantes. A luta, se quisermos três, a luta, a vigilância e o discernimento. Vamos ver então rapidamente alguma coisa sobre cada um destes pontos. É tão importante o que o Papa diz, porque depois aplica a cada um de nós que está aqui e a qualquer cristão ou cristã neste mundo, o que o Papa diz no número 13, também está aí citado. Isto deveria entusiasmar e animar cada um a dar o melhor de si mesmo para crescer rumo àquele projeto único e irrepetível que Deus tem desde a eternidade para ele. E acrescenta no número 24. Oxalá consigas identificar a palavra, a mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida. Deixa-te transformar, deixa-te renovar pelo Espírito, que é como quem diz, deixa-te fazer santo, para que isso seja possível. E assim a tua preciosa missão não fracassará. O que é que o Papa gostava de dizer com frases como esta e outras que já disse? Para cada um de nós, Deus tem um projeto e uma expectativa. Mesmo aqueles nossos irmãos que por deficiência física ou mental não têm consciência disso, não existem por acaso. É algo que toda a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, proclama. Por exemplo, o profeta Jeremias, lá bem no Antigo Testamento, século VI a.C., tem a consciência de que aquilo que Deus o intela dizer, e não era nada fácil dizer coisas que ele dizia, lembrava aquele povo de Deus que tinha que ser isso mesmo, o povo de Deus, num tempo em que era tudo ao contrário, mesmo ali nas vésperas de serem levados para o cativeiro de Babilónia, o profeta Jeremias tem consciência que esse é, ao mesmo tempo, o seu destino, não no sentido fatalista, mas providencial, e a sua missão. Deus que o criou desde o seio da minha mãe foi para esta missão que o criou. E é muito interessante verificar que no Novo Testamento Paulo tem exatamente a consciência. Deus que o chamou desde o seio da minha mãe para isto. Ou seja, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, homens deste calibre têm a consciência de que neste mundo não estão por acaso, não estão com qualquer outro ou qualquer outra, mas estão com uma missão específica. E descobrir essa missão é também a sua realização pessoal. Meus caros amigos, nós estamos aqui, provindos de várias comunidades cristãs, muitas catequeses, muitas famílias, muitos padres, tudo isso. Se me perguntar o que é mais inadiável na ação pastoral, é nós permitirmos, possibilitarmos que cada um dos membros das nossas comunidades, desde pequeninos, ganhem consciência que não estão para cá por acaso, que são pessoais e intransmissíveis e que Deus tem um projeto para eles. Para eles, para elas, para todos. E o pior que pode acontecer é passar uma infância numa família cristã, passar 10 anos numa catequese paroquial ou num outro sítio, fazer estes sacramentos de iniciação cristã, crisma inclusive, e nunca se terem perguntado aquilo que Paulo perguntou, quando finalmente percebe que Jesus Cristo tem a sua morte, está vivo e o interpela: Senhor, queres que eu faça? Isto é fundamental, porque cada um está cá com uma finalidade. São Paulo, a certa altura, numa das suas cartas, diz também: nós temos que realizar as obras que de antemão Deus preparou para nós as fazermos. Essa consciência impregna-se em São Paulo, desde que ele descobre Cristo ressuscitado. Não pode haver iniciação cristã que não leve esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Senão não é uma iniciação cristã. É uma aprendizagem religiosa, é cristã que poderia ser outra qualquer, os meus não faltam. Os Estados Unidos, todos os anos, são registados mais de 100 cultos novos, hoje é o que para onde, desde os tempos dos pitecantrófos. Mas não é uma iniciação cristã, propriamente. Porque não levou esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E por isso, há um caminho de Deus na vida de cada um, e isso chama-se santificação. Quando se adere, quando se acolhe e quando se vai por diante. E a realização de uma vida, em termos absolutos, depende disso. Eu estou aqui com vários colegas sacerdotes que, sinceramente, eles já tiveram a experiência que eu tive e que me dói particularmente. Que às vezes estar a comer, estar a ouvir uma senhora, um senhor de 50, 60 e até mais anos, e eu estar a ouvir a conversa deles ou delas e começar a perguntar-me a partir de certa altura: mas porquê é que nunca disseram este homem? Está mesmo evidente que o que Deus queria para ele não foi aquilo que ele fez. Era outro tipo de vida, era outro tipo de humilhação. Porquê é que esta senhora nunca foi alertada? Porque os dons de Deus estão lá. Mas espera, discernimento. Eu devo dizer, há bocadinho o Dom Manuel Quintas recordou que eu já entrei para o seminário depois do curso universitário. É verdade. Mas eu não posso dizer que foi aí que começou a minha vocação. Porque eu, desde pequeno, na paróquia, nos movimentos em que estava, encontrei gente que já me puxava para aqui. Eu persisti, mas já me puxava para aqui. Portanto, era gente atenta. Gente atenta. Nós estamos nas nossas comunidades realmente atentos. Nas nossas famílias estamos realmente atentos ao que é que Deus quer daquele menino, daquela menina, daquele rapaz, daquela rapariga, daquele homem, daquela mulher. E pior, às vezes até estamos, mas não gostamos. E vemos até alguma vontade de tirar isso da sua cabeça. Não penso nisso. E aquele era o seu destino, segundo Deus. Há aqui uma enorme responsabilidade. Nós hoje, como sabemos, temos uma grande crise de vocações em todas as igrejas de Portugal. Para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, para a vida missionária. E muita dessa crise passa por aqui. Falta de atenção das nossas comunidades a isto que o Papa aqui está a dizer. Deus tem um destino e um apelo para cada um. E esse é o caminho da sua santificação e essa é a sua missão. E que, se não for feita, fica por cumprir. Alguns de nós têm dúvidas. Alguns de nós têm dúvidas. E mesmo sem falar em vocações específicas, falando da vocação cristã em geral, se todos os cristãos e cristãs que existem nessa diocese, claro, já que há cristãos desde o século III, já desde o século XXI, 18 séculos, que se em cada geração de cristãos e cristãs desta terra, do Algarve, desde o princípio, tivesse sido claro e insistente esta preocupação, o que é que Deus quer de ti, e disposto depois a realizar essa vocação, isto não seria tudo muito diferente? O Papa insiste aqui neste ponto da santificação com missão, passa por cada um. O nosso povo tem uma frase que eu gosto de repetir, tirando o sentido fatalista, dando um sentido bonito e providencialista. Cada qual é para o que nasce. Está certo. Às vezes existe um sentido fatalista de sofrimento. Não é nesse sentido que eu estou a dizer. É no sentido em que disse Jeremias, desde o seio da minha mãe, que Deus me criou para esta missão, e exatamente a mesma expressão em São Paulo, no Novo Testamento. Deus, que desde o seio da minha mãe, criou para esta missão. Ser apóstolo por fora. Bem, é muito importante isto, porque o que está em jogo é a nossa vida. é a nossa realização. Quando geralmente se fala de realização, é fazer aquilo que eu quero. Quando se fala de santificação, é fazer aquilo que Deus quer. Há uma frase que é um grande santo do século XVIII, se não falha a memória, Santo Afonso Maria de Ligório, e que depois um grande pregador popular que nós tivemos em Portugal e que voltou das nossas dioceses, continente e ilhas, até aos anos 40, o Padre Cruz, estava muito repetido. E a frase é esta: é bom repetir e sabê-la de cor. Quem quer? O que Deus quer, tem tudo, quanto quer. Mas digam-lhe devagarinho, não é? E devagarinho são tudo a primeira parte. Quem quer? O que Deus quer, tem tudo, quanto quer. Mais adiante, o Papa diz que a Igreja não tem outra natureza, não tem outro preenchimento e não tem outra finalidade que isto mesmo. Ou seja, é um conjunto de meios que, a partir de Cristo, nos assinala a sua presença ressuscitada no meio de nós, para nós também nos ressuscitando com ele, isto é, nos realizando a nossa vocação divina. E o Papa diz isto, no número 15, que aí tem também: na Igreja santa e formada por pecadores, isto é uma expressão muito antiga, porque vem lá dos primeiros séculos da Igreja dizerem que a Igreja é a santa Igreja dos pecadores, porque pecadores somos todos. Mas, no entanto, é santa porque Deus não desiste de nós e nos dá a possibilidade de conversão e santificação. Paulo, a propósito dele, dizia: nós transportamos um tesouro em vasos de barro. Mas o tesouro transporta-se. Então diz o Papa: na Igreja santa e formada por pecadores, devemos ser a única associação que sempre se pediu, se confessa pecadora, não vai existir mais lá de mim. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos que somos pecadores. E é bom dizer-nos esse ato potencial devagarinho, é? Devagarinho. Isso é muita cantoria que estraga, o que é que estamos a dizer? Posso cantar, mas é com os sons, como digam com as palavras. Na Igreja Santa e formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. E mais adiante: o Senhor cumulou-a de dons, quais sejam a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor de si. Portanto, tudo está predisposto. É fazer aproveitar. É fazer aproveitar. Então nós não ouvimos há dias no Evangelho que o Senhor é como um semeador que sai para semear, vai mandando a semente. A semente é sempre a mesma, a palavra de Deus, e tudo aquilo que essa palavra transporta, que é a sua própria pessoa. Agora depende do terreno onde essa semente cai. Se cai à beira do caminho, ou se cai no meio das pedras, ou em cima das pedras, se cai no meio das chuvas, não pega. Pode ter assim um churrasco, não penetra, não assumiu. Agora, se encontra uma terra, coração, que assimila, dá muito fruto. Eu recordo uma vez numa reunião de casais, numa reunião de filhos de ano, a fazer assim a revisão das conversas todas e das partilhas ao longo do ano, cada um lá foi dizendo como é que aquilo tinha corrido, como é que estava. Nunca mais esqueço de um, quer dizer, um fulano, um lateral. E ele dizia assim: mas vocês conhecem, eu não sou assim muito para teorias, mas olha que esta coisa de a gente estar aqui todos os meses a insistir na palavra de Deus, e levarmos a palavra de Deus para casa e pensarmos nisto, não fora da reunião. Olha, eu estou um homem diferente. E está. E está. Portanto, depende da assimilação, porque meios de santificação temos. A palavra. Eu já tenho feito algumas vezes isto de fazer assim, mas não faço mais porque fico geralmente triste. Que é depois, no fim das celebrações, se tenho a oportunidade de estar a conversar um bocadinho com as pessoas, nem sempre tenho, porque muitas vezes tenho que ir a correr para o outro lado, mas, ou então, quando os encontro, depois, na altura, perguntar, então, aquilo que ouviu, nem um versículo. nada, nem da primeira leitura, nem do salmo, nem da segunda leitura, nem da... então não se lembra nada. Não, assim, de repente, assim não vai, não pega. Não. Os meios de santificação existem, mas nós somos pecadores porque usamos logo por ser muito desatentos. Jesus várias vezes insiste nos evangelhos com aquela expressão, muitos de judeus, que ele usava, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque podemos ter ouvidos, mas não só para ouvir. Estamos noutra, não é? Estamos noutra. Mas santificação temos, e os sacramentos? Os sacramentos de iniciação cristã, mesmo que não sejam por esta ordem, mas antigamente era assim, pois, praticamente eram todos adultos, o batismo, a confirmação e o Cristo. Muito bem. Mas realmente, o batismo, como é que ele foi vivido? Como é que ele é vivido? Porque aquela água nunca deixa de correr. É por isso que nós não somos rebatizados. Como é que a filiação divina, a partir daí, vivemos com os filhos de Deus, e depois o crisma, que é testemunhado, disse mesmo que somos filhos de Deus, manifestamos como tais. A Eucaristia, a bem dizer, não somos nós que comungamos o Senhor, é o Senhor que nos comunga a nós. A gente veja. E por aí fora, portanto, os sacramentos estão lá. A palavra está lá. A comunidade, como local permanente de reconciliação e de festa, está lá. Mas nós aproveitamos estes meios de santificação. Ah, Senhor Padre, outro dia fui a tal sítio e gostei tanto daquele encontro pela primeira vez. Então estou a dizer isto aqui todos os domingos. Pela primeira vez. Então onde é que teve estes anos todos? Pela primeira vez. Os meios normais de santificação. Tão simples como foi a vida simples de Jesus, né? Os sacramentos, como diz um padre antigo, são a manifestação visível agora daquilo que Jesus Cristo manifestava visivelmente quando estava entre nós. Foi a mesma simplicidade, um bocadinho de água a correr, um pouco de óleo na cabeça, um pão no vinho, mais simples não pode ser. Estava tudo. Nós é que não estamos. Por isso, aproveitar, passo o termo, agradecidamente, tudo isto que é vida de Cristo ressuscitada entre nós, para crescermos em Cristo na vida de Deus, que é a santidade, é disso. Só. Depois o Papa, mais à frente, como já vimos no enunciado, fala daquilo que ele considera dos grandes perigos, dos grandes desvios da mente, também do sentimento e da ação, que nos dificulta o caminho da santidade. E eu utilizo estas palavras que precisam de uma certa explicação do gnosticismo e do plagiarismo. Isto parece esquisito, mas explica-se fácil. A palavra gnosticismo, como muitas palavras no cristianismo, vem do grego, de gnose. E gnose quer dizer conhecimento. Ou seja, é reduzir, ou tentar reduzir todas estas coisas, ou uma experiência muito pessoal, intransmissível, para sentir ou não sei o quê, ou então um conhecimento que eu compartilho cá com um grupo de eleitos, que só nós é que sabemos, é, digamos, uma redução sentimental ou racional da proposta cristã. Está muito visto. Depois podem ler na exortação que o Papa dá vários exemplos. O plagiarismo tem a ver com um fulano, que até era um homem bem intencionado, mas aqui não acertou. Lá no longe, no século IV, apareceu em Roma um homem chamado Plágio. Era um monge que ia lá do norte da Europa, um monge tipo celta, e que era um grande asceta. Então ele desafiava muitas pessoas para serem muito ascetas, para serem muito voluntariosas, para serem muito, 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 muito fortes com si próprio, no domínio, seus instintos, em todo lugar. E com essa força toda que eles fizessem, pois a graça podia dar uma ajudinha, mas isto praticamente chegava para ficar na frente. E o Papa diz que isto não vai. Nem por reduções gnósticas a belos pensamentos ou a alguns sentimentos muito fortes de algum grupinho de eleitos, nem vai apenas por arranques de vontade. Não. É uma graça de Deus à qual se responde e corresponde humildemente, aceitando e caminhando com a graça de Deus, sem a qual não conseguimos coisíssima nenhuma. É a Deus que nos faz santos. A santidade não se conquista longe dos outros, cá com os nossos deslumbramentos pessoais ou grupais, nem se conquista a todos. É um dom de Deus. Aliás, basta ver o Evangelho. Como é que Jesus diz? Quando fala da videira e das varas, não é? No capítulo 15 do Evangelho de São João, ele diz como é que é. Pai, Deus Pai, é o agricultor. E planta neste campo que é o mundo uma videira. Essa videira sou eu. E vocês são os meus ramos. Se vocês permanecerem em mim, ganham a minha seiva, que é como quem diz o meu espírito, e vira. E floresce. Se vocês plantam de mim, seca. E depois como é que entra? Sem mim. Nada podeis fazer. Não é pouquinho. Nada podeis fazer. Sem mim? Nada. Nada é nada. Podeis fazer. O que nós devemos é permitir e cada vez mais deixar que a graça de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, nos faça santos. E pedi-la. Eu não sei se nós pedimos suficientemente a graça de Deus. Devemos isto, devemos. Mas é mais no sentido de ter graças para conseguir isto ou conseguir aquilo, coisas que a gente tem ideia. Não é isso. É sermos assim humildes e acolhedores da graça que Deus nos dá em Jesus Cristo e no seu Espírito. Estamos para conhecermos. Também não se lembram daquela passagem evangélica, também não foi assim há tanto tempo, que nós a ouvimos. Estavam lá o Pedro e a sua campanha no mar da Galileia, não pescaram nada. Uma noite, cega. E já estavam, de manhã, enfim, a puxar pelas redes vazias e a lavar as redes. E aparece Jesus, e Jesus diz, vá, faça-se ao mar e lancem as redes outra vez. Toda a noite, não pescámos nada, para que estás a mandar? Lancem as redes. E à ordem de Jesus, lançaram as redes. E as redes ficaram cheias até romper. Está lá. Há 2000 anos que isto está escrito. E por isso a rendição à graça de Deus é a primeira condição da santidade. E é por isso que a primeira bem-aventurança, como devemos assistir, é dos pobres em espírito. Pobres em espírito não quer dizer assim deficientes mentais, como às vezes dizia, esses com certeza que também são salvos, são criaturas divinas e Deus gosta de todos, especialmente os mais fracos. Mas não é disso que se trata. É ter esta pobreza espiritual, sabendo que estamos diante de Deus, sem nada, a não ser a nossa disponibilidade para o que Ele quiser. O primeiro degrau, já dizia os antigos padres e monges, do caminho espiritual é a humildade, que é esta pobreza de espírito, estarmos diante de Deus. Assim. Portanto, nem reduções mentais do cristianismo, nem voluntaristas que isto vai à força. Não vai. Não vai. Possivelmente a traição de Judas veio de algum voluntarismo. Ele estava com tanta vontade de que Jesus fosse o libertador de Israel e que houvesse cabo dos romanos, já tinha Jesus feito. Jesus foi fazer tantos prodígios, dar de comer a uma multidão com tão poucos pães, então porque é que ele não havia dado cabo daqueles romanos todos? Possivelmente foi isso. Mas não foi assim. Nunca é assim. Nunca é assim. Portanto, disponibilidade para o que Deus quiser fazer, e quando Deus encontra essa disponibilidade, ou meus irmãos e meus amigos, falando de santidade, lá também estava ali a celebrar na igreja de São Francisco, uma belíssima igreja que vocês têm aqui no Faro, da Ordem Terceira. Naquela igreja, como era de uma Ordem Terceira, ao contrário de outras igrejas conventuais que não eram de Ordens Terceiras, manteve o seu património e boa parte. E eu estava a olhar para aquelas imagens. Hoje até lá se comemorou o São Ivo dos Bertões, para o Leis Advogado. É bom. Isto é tão simples. Nas nossas criancinhas da catequese, e mesmo nos nossos alunos, explicar que se aquelas figuras estão lá e se foram reconhecidas como santos e santas pela Igreja e postas à adoração dos fiéis, não são gente do outro mundo, são gente bem deste mundo e com histórias para contar, onde o Evangelho continua. É tão simples. Eu tenho feito isto várias vezes, até porque nem sempre é fácil, concretamente com crianças e com adolescentes, uma visita pastoral, uma visita da paróquia, estão ali na igreja, começar assim uma conversa assim, nem sempre é fácil. Mas geralmente pega. Mas lá, vocês sabem quem é aquela figura? Quem é aquela pessoa? Quem é aquele santo? Quem é aquela santa? E contaram a história. Foi sempre gente que nas mais diversas condições, leigos, padres, freiras, casais, gente velha, gente nova, mas tiveram essa disponibilidade diante da graça de Deus, e a graça de Deus fez prodígios neles, exatamente porque eram humildes. Se lhes fossem perguntar se eles achavam capazes de alguma vez estar ali no altar, eles eram logo os primeiros a fugir. Porque tinha muita consciência de que só a graça de Deus valia. Eu até vos vou contar aqui uma história, não levem a mal, mas ela parece que é verídica. No século XVI, houve em Roma, o segundo estado do século XVI, mesmo nessa altura em Roma havia santos. E que encheu Roma, que era um homem muito bom, que chamava-se Felipe de Neri. Que é o fundador dos oratorianos, um instituto que depois pertenceu ao vosso grande bispo do século XVIII, princípio do século XIX, Dom Francisco Gomes de Lavalar, também era oratoriano. Mas nas séculos antes, quando Felipe Neri fundou o oratório em Roma, ele era efetivamente um homem fantástico, tinha imensas qualidades, ele tanto sabia pregar como sabia cantar, e música, e um homem notável, depois muito amigos pobres, chamava-lhe o Pepe de Orma, o bom Felipe, era uma figura encantadora. Depois viveu muitos anos e toda a Roma estava à volta do Felipe Neri. E pronto, depois vários papas, alguns desses papas, acho que tinham sido discípulos seus, quiseram fazer cardeal, fazer o que quis. A grande preocupação dele é que não levassem muito a sério. Não julgassem que ele era muito bom. E então arranjava sempre maneira de pôr os outros a rir. Exatamente para não levarem demasiadamente sério neste sentido de julgar o supra-sumo, porque eu tinha plena consciência que na sua humildade e pequenez apenas queria corresponder à graça de Deus, mas não fazia coisas mirabolantes, não? A certa altura em cima da batina usava um colete assim um barranco por cima, e oh, filho, o que é isso? Eu peço na carnaval, foi o Papa que deu a mostrar o colete a toda a gente. E eu não sei se posso, vou contar, isto também é. E a certa altura disseram, oh, tu és um santo. Sou santo e ainda não de ver ao lado de uma espanhola. Depois o Filipe morreu e chegou-se ao ano de 1622. E o Papa de uma assentada canonizou, sim. E lá na Santa Sé, no Vaticano, na Basílica de São Pedro, subiram aquelas bandeiras. E ao meio estava ele e a Teresa d'Ávila. Ou seja, porque é que eu vos conto esta história? Para vos dizer e colocar isto mesmo. O sinal da santidade é a humildade. Isto não se conquista a pulso, né? Com os lábios, seja do que for. Pelo contrário, todos os santos têm consciência da sua pequenez diante da imensidade de Deus. E por isso mesmo vivem em gratidão. E como São Paulo também nos diz, em ação de graças. Não é por acaso que a celebração pela excelência é a Eucaristia, significa ação de graças. Por tudo aquilo que Cristo nos dá, que Deus nos dá em Cristo e devolvemos-nos com Cristo. O Pai. Isto é sim. Há já como São Filipe de Neri para ver. Outra. Para ver a força. Como digo, Roma estava com os pés de Filipe, toda a gente. E ele tinha que resistir, se não andava com ele no andor, e ele sempre a dizer e coisas desse género para ver se lá achava a fraura. A certa altura vem dizer, oh, tu tens que ir lá acima. Um tal convento, há lá uma freira muito santa. Aquilo é uma peregrinação de gente para ver a santa. Aí eu vou lá. Vou lá ver a santa. Era um dia durante, calor, aquele calor romano, muito úmido, cheio de mosquitos. Era lá o mundo frio, por a costa acima, tuca. Já sabia, já com 80 anos. Chegou lá, que era um montão de gente, à volta da santa. E ele lá foi pedir licença para passar, porque diziam que era o Filipe. Ah, eu estava no Filipe, ah, isso é mesmo uma santa. E lá ele chegou ao pé da Vita Cunha. Ah, Padre Filipe, mas que homem. Ah, irmã, deixa eu sentar aqui um bocadinho que eu estou tão cansado. Pois, é capaz de me tratar aí as sandálias, que os meus pés estão tão inchados. Isto é coisa que se pensa, para desatar as sandálias. Vá, amor, amor, você embora que é uma impostora. Vá, toca lá, faz-me. A nota da humildade. Não precisa de mais nada, nem de um quero. Estou claro, isto é uma impostora. Não é capaz de desatar aqui as sandálias de um velho, veio aqui falar com ela. Estou claro, isto é uma impostora. A nota é a simplicidade. A nota é a humildade. É a única maneira, é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são pobres de ser humilde. Bem, e é depois sobre as bem-aventuranças que trata o capítulo seguinte. E o Papa diz, por exemplo, em 1963, Jesus a explicou, também está no nosso caderninho, Jesus a explicou com toda a simplicidade o que é ser santo, sempre quando nos deixou as bem-aventuranças. Às vezes, pronto, que era mesmo importante que se soubesse de cor. Muito simples. Os 10 mandamentos, bandamentos e bem-aventuranças. Ah, eu não sei fazer exames de consciência. A seguir vamos falar de discernimento. Os exames de consciência. É tão simples. Olha lá. Antes de deitar, não te veja com o olho aberto ou fechado. Olha lá. Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Foi assim, desde esta manhã. Foi o principal objeto do meu pensamento e do meu coração. Adorar a Deus. Amá-lo sobre todas as coisas. Não invocar o Santo Nome de Deus em vão. Como é que Deus apareceu na minha conversa hoje? Pois para fora, para fora. E quando chegamos ao fim, já temos muita contrição. Com certeza para apresentar a Deus muita ação de graças, por aquilo que a sua graça, apesar de tudo, vai conseguir, e pedir que amanhã seja melhor. São simples. E as bem-aventuranças. Bem-aventurados, que pobres, orgulhosos, que fazem a paz. Os que choram por ele. Estão simples. Muitas vezes acontece, já agora que tenho aqui colegas, desculpem estar a fazer esta recomendação. Mas, padre, eu venho aqui, que não é na quaresma, que tenho gente confessar, mas assim, pecados não tenho. Pois, com certeza que não tenho, graças a Deus. Mas já agora vou fazer aqui os mandamentos da lei de Deus. Olha, primeiro, lembra-se ainda que assim não tenho nem presente. Ah, adorar a Deus e amar. Tem sido assim, hoje foi assim. Às vezes não se passa do primeiro, já chega para meio hora. As bem-aventuranças, é tão simples, é tê-las presentes. É. Mas o Papa diz, e diz muito bem, o Papa diz muito bem, no número 65, que estas palavras de Jesus, referente às bem-aventuranças, não obstante possam até parecer poéticas, parecem poéticas. Para participar, bem-aventurados que fazem paz, bem-aventurados que transformam seres, bem-aventurados que vivem com Deus, bem-aventurados que buscam seres, não é bonito? Não obstante, possam até parecer poéticas, estão, escreve o Papa, número 65, decididamente contracorrente no que é habitual àquilo que se faz na sociedade. Acham que a nossa sociedade é a sociedade em que são bem-aventurados os pobres, os misericordiosos, os que fazem a paz, os que têm fome e sede de justiça, não é? Mas não pensemos na nossa sociedade fora das nossas portas. Pensemos também portas adentro. Aqui há tempos estava a conversar, falando acerca do século passado, do século XX. Que o Manuel Quintas lembra-se que eu sou um trabalhador da memória. Certo? Certo? Bem-aventurados fazem paz. Guerras, potencial destrutivo, como nunca houve. Países estressados. Ideologias, todas elas, vão salvar o mundo e deixar-o pior do que está. Século XX, não é? Que eu julgo que são as três maiores vitórias do século XX, foram feitas por homens que fizeram a paz. A União Indiana tem uma rádio grande. Não era cristão, mas era apaixonado por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Não tanto pelos cristãos, mas por Jesus Cristo e o Evangelho, completamente apaixonado. Consigo fazer aquele país que é maior do que alguns continentes, como a Austrália, por exemplo, mesmo que a Europa, sem violência. Quando queria ultrapassar os inimigos, sabe o que eles faziam? Joaram, nos é feito uma espinha. Segundo, os direitos cívicos nos Estados Unidos. Martin Luther King. O fim do apartheid na África do Sul. Nelson Mandela. Bem-aventurados os patriotas. Resulta. Nós temos aqui, porque um jovem, aos 33 anos, há 2 mil anos, foi morto. E foi até ao fim. No caminho que abriu, na palavra que disse, e Deus ressuscitou. E à volta dele, estavam as autoridades do templo, que foi destruído no ano 70, e estavam as autoridades de Roma, que foram destruídas, daí a 4 séculos. Com o Apocalipse, no final desse século, já precisava a queda da Grande Babilônia. A porcina maior, o poder do mundo. A gente vai lá para a ruína e tem as ruínas de fora. Para alguns. Bem-aventurados estão a ter paz. O que é que falta para a gente se convencer disto? Do poder da bem-aventurança. Do poder do sem poder. O que é que falta? Costuma-se dizer contra fatos ou argumentos. Isto que eu acabei de dizer. Maham Tegan. Martin Luther King, Nelson Mandela, são fatos. E certamente são das melhores páginas do século XX comparadas com as desgraças da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E outras, muitas, do século XX e infelizmente já do século XXI. Portanto, decididamente contracorrente ao que é habitual, àquilo que se faz na sociedade. As bem-aventuranças. Meus amigos, nas catequeses, em casa, nas paróquias, seja onde for, os 10 mandamentos das bem-aventuranças, as bem-aventuranças, santidade chama-se assim. Depois, o Papa tem um capítulo muito interessante sobre aquilo que ele considera características da santidade que são especialmente oportunas. Esta santidade tem características também epocais, quer dizer, há coisas que em certas épocas são mais fortes do que outras. Olha, imagina, no século IV. Até faz um bocadinho de confusão. No século IV, havia alguns, no caso de homens, não sei se havia mulher, não sei se eu vou dizer só homem, que achava-se a melhor maneira de chamar a atenção daquela gente para Deus era viver em cima de uma coluna. Eram os chamados estilistas. Punham-se em cima de uma coluna e punham-se lá em cima a pregar ao pessoal. Essa é uma coisa que depois não lhes passaria para a cabeça. Né? Ser estilita, espero eu. Isto depois também é tudo. Né? Ser estilita era uma coisa do século IV. No século XI e XII, concretamente no século XII, um grande santo, que era São Bernardo, inevitavelmente, achou que era muito importante para quem se queria santificar e para Jerusalém se fazer os lugares santos. E olha, foi sim, o grande pregador dos templários, mas talvez não lhes passasse para a cabeça. Portanto, há coisas que são epocais. Estou-me a lembrar na crise ibérica, quando enfim, aqui os passados moriscos, aqui de Tunes e de Argel, vinham aqui pela calada da noite às praias do Algarve, ali acima pela costa, e roubavam rapazes e raparigas para vender com escravos no norte da África, e fundaram aquelas ordens, os trinitários e os mercedários, que andavam por aí a pregar, a recolher as mãos, para depois irem lá e resgatar os cativos. Santidades específicas daquelas épocas. Então, quais são as características que o Papa Francisco acha particularmente importantes para a santidade dos nossos dias e no nosso contexto? Que não é o século IV dos estilitas, não é o século XII das cruzadas e não é a Idade Média e Moderna dos percebários e dos primitários. E é por isso que também há instituições religiosas e homens que tiveram o seu tempo e depois já não têm tempo. Pronto, foi o seu tempo. O Papa, podemos assim resumindo, acha que são características principais da santidade atual, antes de mais, suportar. Aí na tradução da exortação vem suportação, mas suportação não é em português, é uma coisa mal traduzida. Suportar. Firmeza, aguentar. Né? Já vamos ver. É a virtude da fortaleza. Depois, alegrar. Alegria. Depois, ousadia, aquilo que em grego se diz parrazia, coragem, tenacidade, ousadia. Isto acontecer em comunidade e em oração. Vamos ver rapidamente cada um destes 5 pontos. Como nós também está a avançar, ainda não esquece de cansar, que amanhã é dia de trabalho para muita gente. Então, acerca disto de suportar. Podem ver depois no 112. A primeira destas grandes características é permanecer centrado, firme em Deus, que ama e sustenta. A partir desta firmeza interior, é possível aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida e também as agressões dos outros, as suas infidelidades e defeitos. Aguentar. Suportar. Nós sabemos que tudo quanto é santidade é referência a Jesus Cristo, que nos mostra por inteiro que a santidade é. E nós temos que ver aquele jovem com cerca de 30 anos, vai lá à sinagoga de Nazaré, lê o trecho de Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, a vista aos cegos. Isto é um trecho de Isaías que eles liam e reliam e ouviam há tantos séculos à espera desse ungido pelo Espírito Santo, que em hebraico se diz Messias e em grego se diz Cristo. Lê este trecho e fica completamente convencido e expressa que é ele. E conclui daquela maneira, cumpriu-se hoje mesmo estas palavras que acabámos de ouvir. E completamente convicto na sua humanidade, lá está, de que aquelas palavras se realizavam nele, sai de Nazaré da Galileia, vem cá para baixo, para Cafarnaum, para o lago de Tiberíades, a Galileia dos Gentios, onde se cruzavam todas as nações, e começa a anunciar isto mesmo, o Evangelho. O Espírito de Deus está sobre mim, para anunciar a boa nova, o Evangelho aos povos. Completamente convencido, multidões começam a vir, sobretudo quando o pão era pouco e acabava por chegar para todos, e tudo aquilo que acontecia à volta, e gente que estava enferma de corpo do Espírito e ficava livre, tudo parecia tão bem, e a certa altura começa tudo a correr mal. E começam a inimizades, desafios, contradições, tal e tal, e o caminho cada vez mais estreito, cada vez mais estreito, e depois já não eram milhares, depois já não eram centenas, depois mesmo dezenas, depois era só meia dúzia, também se querem ir embora, e Pedro a dizer, mas quando é que devemos ir, só tu tens palavras de vida eterna. Mas mesmo este mês depois, está sozinho na cruz, com o grupinho aos pés, de onde é que ele vem a força? Podes-me abandonar, mas eu nunca estou só, porque o Pai está sempre comigo. Jesus aguenta-se com o Pai, o qual constantemente provém e ao qual constantemente se entrega. Mesmo no fundo do abandono, se torna salvo em ti, porque eu ando mais, mas meu Deus, meu Deus. A primeira característica, mas isto em casa, mas isto na escola, mas isto no emprego, ou na falta dele, mas isto onde for, aguentar-se como Jesus Cristo aguenta e falha, suportar, aguentar-se. Se há gente que está connosco, ótimo. Jesus ficava tão contente quando era compreendido. Eu que bendigo ao Pai porque levaste estas coisas aos filhos, aos pequeninos, mesmo que os chefes não entendam nada, não querem entender. Claro que exultava e ficava contente, mas às vezes não tinha auditório. E o que tinha não era para ouvir, era para não, nem querer ouvir. Aguentar-se. Suportar. Segunda característica é, com tudo isto, manter, o Papa até diz, um bom humor. Quer dizer, um certo distanciamento. Não se deixar dominar pelas circunstâncias adversas. Manter uma certa distância, esta é que nós conseguimos manter, estamos em Deus, que sendo infinitamente próximo é certamente outro. E o Papa diz assim, num 122. O outro era o 112, este é o 122. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor, sem perder o realismo, ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperança. Às vezes, nas alturas mais difíceis, ganhar a partir de Deus esta distância, que consegue ter até um certo amor. Jesus Cristo tem muito amor. Às vezes apanho os desprevenidos com uma conversa e com alguma alusão mais certeira que eles devem ter ficado assim. E eu lembro, uma vez, era uma reunião em Lisboa, eu era bispo auxiliar, para criar que era. Nós queríamos é clicar, é a reunião, eu já nem lembro qual era o assunto. Mas sei que aquilo deu para o outro. Era uma reunião de pares. E ainda por cima, numa hora em que nunca se deve tratar de assuntos complicados. Já agora vos aconselho, nunca tratem assuntos complicados a partir do meio-dia. Os açúcares estão embaixo, deprime-se facilmente. Os assuntos complicados, já tratam no princípio, quando a cafeína está fresca, ou já no fim, quando toda a gente quer ir embora. Nunca se trata quando os açúcares estão embaixo. Nunca. Mas aqui, olha, caiu assim. E um dia marca-se, mas se ia escola, à volta da mesa, estou vendo a ver, até parecia que estávamos a ficar impedidos, no fim parecia que estávamos todos já com o queixo no tanto da secretária. E o último a falar, a criar. Estava toda a gente com os olhos postos nele, que é que ele vai, como é que ele se vai, sem vencilhar agora. E ele faz resposta. Bem, com estas palavras de esperança, vamos almoçar. Olha, uma gargalhada geral e da parte da tarde, olha quem falou do assunto. Ou seja, ganhar uma certa distância é importante. É importante. Mas essa distância ganha-se quando nós, com Jesus Cristo, nos mantemos no Pai, no princípio. Não no fim, não na circunstância, não no episódio. E é só aí que nós temos uma alegria profunda. Olha, estamos com Deus e fazer o melhor que podemos. É que somos nós. Algum de nós vai resolver, seja o que for, possível. Sobretudo quando se trata de santidade, que é um assunto divino. E é para isso que a igreja serve. Mesmo que seja tratada uma função de obras. Ganhar esta distância, mas isto precisa-se. Não sermos dominados pelos acontecimentos. E, sobretudo, nas casas de irmãos e amigos. Não é termos a agenda feita, temos tudo programado, mesmo sendo com as melhores intenções, e depois nos fim usar o Pai Nosso e a Ave Maria para tudo correr bem. Isto não é nada. Isto não é nada. Porque isso é nós queremos ser pais de Deus e não filhos de Deus. Lembra-se dos pais antigos? Olha a atenção aí, olha não sei o quê, olha cá mais de mim. Não, nós somos filhos. E portanto, como diz uma palavra terrível de Jesus no Evangelho de São Lucas, depois de teres feito a vossa obrigação, considerai sois servos inúteis. Porque na igreja a obra é de Deus. Fazemos o melhor, o que podemos, cumprimos a nossa obrigação depois de teres feito tudo aquilo que é a vossa obrigação. Mas é que Deus quiser, se quiser que seja de outra maneira completamente diferente do que lhes passou para a cabeça, olha, faça-se a sua vontade. As coisas não correram nada como Cristo previa, quando começou. Mas depois o caminho começou a indicar muito. E ficaste tranquilo com a cruz. Mas é dali que entrega ao Pai tudo que começa. De uma maneira tão espantosa hoje como foi há 2000 anos, na manhã de Páscoa. Portanto, alegria, qual é a nossa fonte? Qual é a nossa fonte? Para que ela se mantenha? Tem um certo humor, uma certa distância. Outra característica, a ousadia, a tal palavra grega, a parresia, que o Papa utiliza, mas quer dizer ousadia, tenacidade. E diz assim, isto agora no 129 também tem. Ao mesmo tempo, a santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Não é aquela história, pronto, não consegui nada, olha, seja como eles querem, pronto, já não vou insistir mais. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A partir de Deus, a santidade é permanecer. Permanecer. Como Jesus Cristo se aguentou, enquanto todos foram embora, foi com ele que fez a refeição. Pai, na cidade, digo, mas isto, e estamos aqui muitos, estamos aqui todos, que sabemos que não é nada fácil, exige uma atenção permanente e estar constantemente sustentado em Deus. Viver fielmente, viver fielmente, e cumprir a vontade do Pai. E depois estas duas outras características que têm a ver com a comunidade e com a oração. Quando o Papa diz, por exemplo, no número 140-141, é muito difícil lutar contra a própria concupiscência. A concupiscência o que é? A concupiscência é esta tendência inata que nós temos em nós, inata não porque ela deixa. Mas essa tendência que nós mantemos em nós de apanhar tudo para nós. Seja as coisas, sejam os outros, seja o que for. Concupiscência. Esta vontade de possuir. Que até pode ser a vontade de destruir. Para nós, o peixe, então diz o Papa, é muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra todas as ciladas e tentações do demónio e do mundo egoísta se estivermos isolados. A santificação é um caminho comunitário. Comunitário. Comunidade, quando rezamos em conjunto, nas famílias, nas comunidades cristãs, nos grupos, é assim que nós nos santificamos uns aos outros. Puxamos uns pelos outros. Aqui sim. E sem comunidade, sozinho, não sai nada. Aliás, como sabem, Jesus, quando começa a realizar o seu projeto de santificação ou de reino, como ele diz, é de comunidade. Imediatamente prega, imediatamente forma um grupo. Até porque viver em grupo e em comunidade é um apelo constante a sair de si. A sair de si. Porque o outro precisa da nossa atenção, precisa do nosso cuidado. E isto está recheio de si. Isto é que é a vitória sobre a concupiscência, que é apanhar tudo para si. A comunidade é fundamental. Sem comunidade, não há vida cristã. Sem eclesia, sem gente reunida em torno de Cristo, não há. Não há. Reparem que o Pai Nosso é todo natural. Não é Pai meu, não é perdão meu, não é pão meu. É tudo nosso. E finalmente a oração. Finalmente, podia ser, inicialmente, o número 147. O santo é alguém que não se corta a asfixiar-se na imanência fechada deste mundo e no meio dos seus esforços e serviços. Suspira por Deus, sai de si, erguendo louvores e alarga os seus confins na contemplação do Senhor. Não acredito na santidade sem oração. Se a santidade é a vida de Deus em nós, isto, da nossa parte, chama-se oração. A oração de graças, louvor e súplica. Venha a nós o vosso bem. Venha a nós o vosso bem. O vosso. Oração. Oração permanente. Portanto, estas são as características, digamos, que o Papa aqui nos inculca sobre a santidade. E finalmente, agradecendo muito a vossa atenção, não vejo ainda ninguém a dormir, mas aqui para trás alguns já não alcança tanto, aquelas armas, o Papa, armas com que nós devemos lutar neste dia de santificação. E diz o Papa, palavras muito claras e com uma clareza, como estávamos assim tão habituados ultimamente. Porque nós muitas vezes reduzimos, assim como reduzimos o bem, já não sei bem aqui, também reduzimos o mal, assim, uma evanescência, que também já não sabe bem aqui. Mas Jesus sabia o que era o bem e Jesus sabia o que era o mal. E conseguia identificar o mal negativamente num indivíduo, não digo numa pessoa, porque é exatamente o contrário da revelação. E quando Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, aquela que ele faz, livrar-nos do mal, tem um sentido próprio. O que Jesus quer dizer é livrar-nos do maligno. É o que lá está, não é assim? Então o Papa diz-nos assim, é bom levar-nos a sério, número 162. O Papa ultimamente, com todos estes problemas da Igreja, tem insistido muito neste ponto, muito neste ponto. A palavra de Deus, é o número 162, a palavra de Deus convida-nos explicitamente a resistir contra as maquinações do diabo e a apagar todas as setas incendiadas do inimigo. São citações da Carta aos Efésios. E continua o Papa. Não se trata de palavras poéticas, porque o nosso caminho para a santidade é também uma luta constante. Quem não quiser conhecê-lo, vê-se exposto ao fracasso à mediocridade. Para a luta temos as armas poderosas que o Senhor nos dá. A fé que se expressa na oração, a meditação da palavra de Deus, a celebração da missa, a adoração eucarística, a reconciliação sacramental, as obras de caridade, a vida comunitária e o compromisso missionário. Livrai-nos do mal. E Deus livra-nos com estes meios. Eu te disponho. Temos de tomar isto muito a sério. Repito, o Papa, nesta dificuldades atuais da Igreja, está repetidamente a falar disto. É quase um sentimento físico que ele tem. Há aqui um princípio negativo e destrutivo que, se nós não temos cuidado, não vai cá por nós. E a outra atitude que o Papa acha fundamental, e vem aí no número 169, é a tal de experimentar, quando ele falava do exame de consciência. Portanto, temos esta atenção interior sobre o caminho de santificação, como é que ele se vai processando em cada um de nós. E diz assim: peço a todos os cristãos, no número 169, peço a todos os cristãos que não deixem de fazer cada dia, em diálogo com o Senhor que nos ama, um sincero exame de consciência. Ao mesmo tempo, o discernimento leva-nos a reconhecer os meios concretos que o Senhor predispõe no seu misterioso plano de amor, para não ficarmos apenas pelas boas intenções. Para falar com os jesuítas, os famosos 3 P's, não é? Os propósitos: pequenos, poucos e possíveis. Eu não sou capaz de mudar já tudo, mas amanhã vou mudar concretamente. Vou melhorar naquele ponto. Poucos, pequenos e possíveis. Exatamente assim. Dia após dia, não dormirmos na forma. Olharmos a nossa vida de cada dia como um caminho de santificação, de correspondência a Deus, com os meios que Deus nos dá, que são esses que o Papa aí elencou. E finalmente, mas compreendendo sendo princípio, porque foi também com ela que esta história começou, o que o Papa diz no número 176, sobre Maria, o lugar de Maria, no nosso caminho de santificação. Com Maria, que viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus, isto digo eu, e agora o Papa, conservar, conversar com ela, consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A mãe não necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa connosco. É suficiente sussurrar uma vez e outra Ave Maria. Tivemos aqui há 15 dias em Fátima, o simpósio do clero de Portugal, estávamos lá para participar padres das visitadas dos céus. A certa altura houve lá um encontro sobre oração, sobre meditação, e o orador dizia que nós também devíamos ter como os orientais assim, o que eles chamam os mantras, que é uma frase curtinha que se vai dizer. Nós temos um bom mantra no caso, eu vivo todos os dias e olha que faço muito proveito. Para não dizer a verdade. É um mantra. Mas entra no coração e com a mãe. Vamos lá. Muito obrigado pela vossa atenção.